Shortcuts OVAR Reports. A atualidade dos Shortcuts OVAR. As entrevistas com os realizadores convidados em cada sessão.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Shortcuts OVAR Reports. A sessão 88 calhou pela primeira vez na história do Shortcuts OVAR no próprio dia de Halloween e as curtas vão de encontro ao tema. Black Pot, de António Pinhão Botelho, O Abafador, de Silvana Torricella e Maelstrom, de Pedro M. Afonso. A sessão começa com Black Pot, de António Pinhão Botelho, uma curta sobre uma história que foi adaptada a partir de um conto. António Pinhão Botelho fala connosco sobre isso e explica como surge este filme.
Black Pot é uma novela escrita por Denis Macheiro, um alter ego de Dinis Machado, que é uma espécie de exercício que ele fez sobre o género do romance policial muito famoso e da década de 30, 40, ou seja, onde Raymond Chandler e Dashiell Hammett eram os reis, e é uma espécie de carta de amor, brincando muito com o género, com algum sentido de humor, sobre este género literário e depois muito cinematográfico desta década.
O realizador fala da sua inspiração para a curta-metragem, do brincar com o género ao fazer uma desconstrução e das suas influências no cinema desde jovem.
A novela de Dinis Machado permite brincar um pouco o género, porque ela tem um sentido de humor e, como já disse, e tem uma visão um bocado crítica, mas também super homenageante à sua maneira, de brincar com este género que é um bocado cíclico e repetitivo. Todos os romances, todos os filmes têm mais ou menos a mesma base, a mesma estrutura, em que basicamente quem se lixa é sempre o protagonista, por causa de trapalhices suas, trapalhices das femme fatales, ou das santas, ou do que quer que seja. E então, ao ter esse sentido de humor em que basicamente todos os personagens são um nome de código, que acumulam um nome de código das suas vítimas, dá para brincar e fazer uma espécie de desconstrução de um género que se leva demasiado a sério. Porque os filmes noir são sempre coisas muito dramáticas, sempre com, especialmente os dos anos 30 e 40, com coisas muito denotadas de que algo vai correr mal e que está inerentemente prestes a correr mal. Então, eu gosto desta coisa de ter um lado hitchcockiano, apesar do Dinis Machado na sua carreira de filme de crítico de cinema ou não ser particularmente fã do Hitchcock, talvez ele não fosse gostar-me desta minha adaptação, mas tem este lado um pouco de pôr o espectador dentro do jogo, apesar de muitas das vezes, como o guião adaptado desta novela incrível do Dinis Machado, chega a ser absurdo porque quase que convida o espectador a desistir, a tentar perceber que personagem é quem, tendo em conta daí também a citação da queda de Camus, em que quando todos formos culpados, aí então será a democracia, que é uma espécie de mote para o filme e para este jogo de xadrez que eu tentei conceber, sempre muito respeitador ao texto original do Dinis Machado, tal como ele próprio respeitador aos filmes e aos livros que ele escreveu. Ele tem uma coisa particular de gostar do Big Sleep, do Raymond Chandler, em que é um caso policial em que, se o nosso protagonista não tivesse saído de casa, aquilo resolvia-se para ele próprio. Coisa que depois os irmãos Coen adaptam também para uma coisa mais moderna, como no Country for All Men, como no Big Lebowski. Ou seja, apesar do Big Lebowski ser uma comédia, tem a estrutura de um filme noir. Ou seja, isto é uma carta também minha, tal como a novela foi dele, a muitos filmes e a muitos cineastas que me inspiraram ao longo da minha juventude e que me continuam a inspirar aos dias de hoje.
E o elenco é algo que chama a atenção nesta curta-metragem. Leonor Silveira, Rita Cabasso, Adriano Luz e Pedro Lacerda são alguns dos nomes do filme e o realizador fala dessa escolha e da sorte que teve ao tê-los na sua curta.
O elenco é de facto uma coisa inacreditável. Tive muito sobretudo em que todos estes atores terem aceito o convite para participar nesta minha pequena brincadeira. Eu procuro sempre um lado humano, mesmo nos vilões, ou seja, irrita-me sempre que os vilões nos filmes são quadrados, né? São maus, e somente neste género policial e mesmo nas coisas de espiões, o mau é sempre mau só porque sim, e as mulheres são sempre ou santas ou rameiras. É um género até um bocado muito ingrato para as mulheres e da maneira como elas são retratadas, e uma espécie de perpetuação no estereótipo, e daí também eu querer quebrar um bocadinho. E como o filme e como a novela parte do pressuposto de nomes de códigos, porque não Gulliver ser a Rita Cabasso, porque não Vítor ser a Leonor Silveira? A escolha do elenco Ou seja, eu entreguei-me completamente a eles. Expliquei-lhes a todos o que eu queria fazer, expliquei-lhes os planos em tudo, e depois era uma questão de criar uma espécie de rapidez nos diálogos, porque os diálogos são quase impossíveis de seguir o nexo sem ter uma cábula, que eu próprio, quando estava a fazer, a ler o livro, e depois, quando estava a adaptar, tive que fazer uma cábula minha para perceber realmente quem, o que é que estava a passar e quem é que era quem naquele momento preciso daquela, da história. Ou seja, começar com Miguel Borges. Miguel Borges é um excelente ator português e eu gosto desta coisa, deste género, ter uma espécie de poder de surpresa perante o espectador. Então eu revelo Miguel Borges no início, quase parecendo que ele vai ser o protagonista, para depois ser logo eliminado. É uma espécie de homenagem a alguns filmes, e assim mais recentemente até do Scream do Wes Craven, em que a Drew Barrymore era supostamente a protagonista, que é morta antes, mas 20 segundos. Depois a Rita Capasso e o Pedro Lacerda, numa espécie de contraponto deles serem os parceiros, né? Como quase uma coisa de policial, de haver o polícia velho e o polícia veterano e o polícia jovem, e a Rita, neste caso, do personagem dela, está cheia de vida, e o personagem do Lacerda está numa fase de aceitação do que é que pode vir aí. Pedro tem uma coisa muito engraçada de... Lembro-me imenso o Buster Keaton, que era um ator magnífico do cinema mudo e um grande, excelente realizador. E então tem este lado muito empático, só com os seus olhares. E o Pedro tem uma capacidade inacreditável de aproximação ao outro com pequenos gestos. Um dos meus momentos preferidos no filme é a reação dele logo no início, quando acaba de eliminar um dos seus colegas. A Rita vai direto buscar o saco do dinheiro, que nós nunca vemos, e ele tem uma espécie de mini reação que acabou de acontecer. Depois, a Leonor Silveira, no sentido em que ela é a musa do cinema português, acho que é a musa de todos nós, e eu gostava de pô-la num patamar de poder sobre todos os homens, que é uma coisa que, apesar dela ser inacreditável em grande parte dos filmes do meu Oliveira, os que ela fez com ele, mas é sempre, ela é sempre tratada como um objeto do desejo de um homem, e aqui não, aqui ela é a pessoa que ganha. Depois, a Rita Capasso, sou super fã dela, acho que ela é capaz de ser a melhor atriz da sua geração, e tem uma coisa inacreditável de ter um olhar super ternurento, apesar das pessoas, normalmente, e eu percebo, ela é super atriz dramática, a Rita tem uma doçura inacreditável, que acho que tem muito para ainda dar. E uma coisa, podem vê-la no filme da Jane Waltz, O Vento a Subir nas Gruas, e acho que é uma performance magnífica dela. Depois fui buscar atores que fossem rápido de raciocínio, pessoas que eu conheço na minha vida pessoal que são rápidos de piadas e rápidos de reações. Então, porque quis criar esta vertigem num desfecho que o filme, para quem conhece o género do filme noir, é super previsível, porque como a frase do Camus diz no início, isto é tudo muito cíclico, portanto, se o filme começa com uma morte, há de acabar com uma morte. Eu sou muito dado aos atores, confio muito neles, sou muito pouco de ensaios, sou muito de conversas e de abraços e de afetos, e depois entrego-os aos personagens e gosto até, normalmente, surpreendo-me sempre com o ponto de vista deles a certas interpretações ou a certos momentos na história. Mas quer dizer que é de facto um elenco de luxo a quem eu estou muito grato, ao excelentíssimo Sr. Adriano Luz, aos meninos Marco Mendonça e Vicente Gil, ao recente laureado com o Globo de Ouro João Vicente, ao meu pai João Botelho e a minha irmã Joaninha, fazem o seu pé de representação neste filme. Ou seja, estou-lhes muito grato. Dinarte também conseguir aguentar uma cena de 6 minutos com o Leonor Silveira em plano de sequência é obra. E é isto, ou seja, eu gosto muito de aprender com eles e gosto muito de aprender com os meus colegas de equipa, e o realizador tem que saber que a sua visão só é conseguida se o trabalho de conjunto for bem feito.
O Abafador, de Silvana Torricella, foi o segundo filme desta sessão. O filme conta a história de um homem que é contratado a partir do desespero para matar. A realizadora fala-nos um pouco sobre a descoberta de uma história que é tão peculiar.
A ideia para este filme surgiu há cerca de 6, 7 anos, quando eu descobri uma série de lendas relacionadas com abafadores, que eram pessoas contratadas, no fundo, para acabar com o sofrimento de doentes em estado terminal. Normalmente eram contratados por familiares. Aliás, Miguel Torga também escreveu um conto sobre este tema, chamado O Alma Grande, e que, de certa forma, acabou também por ser uma inspiração para o meu filme. Então, quando eu descobri esta personagem do abafador, pensei que seria uma metáfora interessante para fazer um filme sobre a eutanásia, que é um tema que me interessa e que eu considero muito relevante atualmente e que acredito que deveria ser um direito.
Silvana conta-nos que já há 7 anos que pensa neste filme. Achou que seria uma metáfora para fazer um filme sobre um tema polémico, mas relevante. Vamos ouvir as palavras da realizadora.
Talvez seja um pouco pretencioso da minha parte dizer que pretendo que o meu filme contribua para a reflexão sobre a morte assistida. No entanto, tendo em conta que o Bafador fala precisamente sobre este tema, acredito que acaba por ser natural as pessoas pensarem sobre a eutanásia quando estão a ver o filme ou mais tarde quando chegam a casa, que reflitam sobre o assunto. Mas um aspecto que eu tinha decidido desde o início relativamente à minha abordagem para o filme era que não iria forçar o meu ponto de vista sobre a eutanásia no espectador. Eu não queria que o filme fosse assumidamente a favor ou contra a morte assistida.
Silvana fala sobre os desafios que enfrentou ao fazer este filme, nomeadamente sobre a estética artística idealizada para o filme, à qual se chegou, mas explica como.
Sendo um filme de escola, foi obviamente um filme de baixo orçamento. Do ponto de vista financeiro, acabou por ser benéfico filmar em Arcos de Valdevez, porque tínhamos o apoio do município. No entanto, se calhar esta não foi a opção mais óbvia à primeira vista, porque o filme é muito estilizado e tem um ambiente mais decadente. E Arcos de Valdevez, pelo contrário, é uma vila muito verde e muito cuidada. Então o grande desafio foi ao nível da direção de arte e iluminação, na transformação dos espaços principalmente, para chegarmos a esta estética mais urbana e depressiva, que era o que eu idealizava para o filme. Para além disso, o Abafador foi inteiramente filmado durante a noite, então isso obrigou-nos a inverter os nossos horários. Nós dormíamos durante o dia e filmávamos mais ou menos entre as 6 da tarde e as 6 da manhã, e talvez o maior desafio tenha sido gerir o cansaço da equipe, mas toda a gente demonstrou uma grande dedicação e estou mesmo muito grata por isso e muito orgulhosa do nosso trabalho e do resultado final.
E Maelstrom foi o último filme da sessão. Pedro M. Afonso, o realizador por Detrás da Curta, fala-nos sobre dar espaço a uma expiação ligada à masculinidade tóxica.
Aquilo que eu e o argumentista José Luís Peixoto quisemos fazer desde o início com o Maelstrom foi dar espaço para uma espécie de expiação de fantasias muito ligadas a esta questão da masculinidade tóxica. E por masculinidade tóxica estou a falar de tudo aquilo que sejam comportamentos que nós, numa questão de identidade de género, associamos ao género masculino, posições de força, culto excessivo da imagem, objetificação da mulher. Esta ideia de impunidade face a um jogo sedutor entre duas pessoas e que o homem terá sempre uma primazia nessa posição foi algo que nós quisemos explorar por nos parecer perverso, mas por nos parecer que efetivamente ainda está presente naquilo que é o código moral de alguns jovens na atualidade. Portanto, aquilo que nós decidimos fazer no filme para demonstrar isso de uma forma muito crua, mas também de uma forma complexa para nós, porque tivemos que nos colocar num papel que não é o nosso, que é esse papel de masculinidade tóxica, foi de facto pensar como é que esta personagem do Chico seria capaz de olhar para as mulheres, tanto a nível da objetificação, tanto a nível das suas próprias ações. E esta fantasia que depois acaba por se tornar evidente no final do filme com o último frame, gira em torno desta manifestação de um desejo reprimido de subjugar o sexo, ou o género oposto neste caso. De facto, tudo o que nós criamos vai nesse sentido de gravitar em torno de uma objetificação do outro, neste caso da mulher, enquanto objeto de prazer, que é algo que é perverso, mas que toma ainda mais contornos ainda mais graves e complexos se pensarmos naquilo que é o crescimento da extrema-direita na atualidade.
O ator João Delgado Lourenço é o protagonista da curta-metragem e Pedro Afonso justifica esta escolha.
A escolha do João Delgado Lourenço como protagonista deste projeto foi bastante fácil. Eu já tinha trabalhado com ele no Troca por Troca e aquilo que eu sempre senti da parte do João é uma grande disponibilidade, uma grande fisicalidade, uma grande vulnerabilidade que ele é capaz de trazer às personagens. E foi isso que, de certa forma, me fez a mim e ao José Luís Peixoto, o argumentista, escrever este projeto já um pouco com o João em mente, porque nós sabíamos que a figura dele faria sentido nesta personagem e que ele seria capaz de trazer resquícios de humanidade a uma personagem que é absolutamente desumana. O processo de direção do João acaba por ser muito interessante porque ele é muito generoso naquilo que traz para o papel, naquilo que ele fornece ao realizador para trabalhar. A minha grande preocupação foi sempre garantir que, João, sim, estamos aí por um caminho complexo, estamos aí por um caminho perigoso, por isso confia em mim. E ele confiou. E esse processo de confiança, de dar completamente a imagem a alguém e esperar que a trate de uma maneira digna, como eu espero que tenha feito, é algo que eu acho verdadeiramente mágico na minha colaboração com ele e que eu quero ter com todos os atores com que trabalho. Portanto, o João é um ator muito talentoso, que infelizmente continua a ser visto muito como um ator de comédia, e eu acho que ele é muito mais do que isso. Portanto, muito do meu trabalho foi também, sim, vamos tirar estes tiques de comédia, vamos reduzir, vamos deixar só que algumas coisas apareçam. E por vezes essas coisas eram de mais, por vezes eram de menos, e é um balanço muito delicado, mas que eu acho que no final resultou num projeto muito interessante e numa personagem que eu acho que o João ajudou a levar a outro nível.
O realizador fala também sobre o terror e os anos 80-90. Fala sobre as suas influências, mas refere também a masculinização do cinema, algo que quis evitar e até expor ao fazer o contrário.
A questão do género de terror nunca foi propriamente algo verdadeiramente pensado como eu vou fazer um filme de género ou eu vou fazer um filme de terror. Há efetivamente mensagens que são passadas melhores de um ponto de vista do género e do ponto de vista do filme de terror. Eu acho que isso acontece com o Maelstrom, dada a violência da mensagem, dada a própria mensagem em si e o estilo visual que eu pretendo empregar. O que eu sinto é que o género do terror permite-nos espiar de formas muito criativas coisas que são medos pessoais, coletivos, sociais, de formas metafóricas, de formas diferentes. E esta liberdade criativa, esta ideia de que nós podemos pegar nas coisas mais aberrantes, assustadoras, preocupantes e abordá-las no cinema de uma forma em que as pessoas podem chegar a elas sem, numa primeira instância, ficarem completamente colocadas de fora por se tratar de um filme que seja muito real, chamemos-lhe assim, é algo que me fascina, porque o terror é efetivamente esta ideia de que, sim, isto é uma história real, mas ao mesmo tempo nós colocamos sempre um pouco de distância entre nós e as personagens. E isto liga-se com a questão dos filmes dos anos 80, porque o terror dos anos 80 é muitas vezes considerado o verdadeiro terror ou o derradeiro terror antes dos exageros dos 90 e dos 2000 ao nível do gore. E a verdade é que mais do que a questão do terror nos anos 80, que é importante, o cinema dos anos 80 tem uma estética hipermasculinizada e existe, devido ao aceleracionismo típico do neoliberalismo dos anos 80, do crescimento do Wall Street, etc., toda uma excessiva preocupação tanto com a imagem, tanto com a velocidade, tanto com a objetificação, onde existe uma comodificação das pessoas e, neste caso, das mulheres. E não deixa de ser interessante que isso espalha-se em vários filmes, e nós podemos pensar nos anos 80 nos filmes do Cosmatos, do pai do Panos Cosmatos, que trabalha com a Canon Films e que faz filmes como O Comando, que faz filmes como Perdido em Combate, e todos estes filmes vêm, de certa forma, informar esta ideia de masculinidade tóxica que me interessava abordar neste projeto em particular. Obviamente que existe também uma ideia ligada à música, que também existe uma espécie de hipermasculinidade, hiperpop, que eu acho que funciona para o projeto, porque nos leva para tempos diferentes onde as emoções estavam mais à flor da pele, na minha opinião. Portanto, foi uma espécie de homenagem a todos os defeitos e virtudes que esses filmes têm dessa altura.
Leonor Silveira, grande nome do cinema português, esteve presente na sessão, participa em Black Pot e fala-nos sobre o que a atraiu para participar neste projeto.
As mulheres serem homens e poderem, acabam por ao matar alguém nessa lógica de sindicato de assassinos, digamos assim, tomam o género e a identidade daquele que matam e que está acima. Se é um homem, portanto, eu passo a ser um Vítor, e isso é muitíssimo, repito-me, mas desafiante para uma atriz, e utilizando todos os instrumentos que eu considerei que poderiam ser e fazer deles proposta ao realizador e ele aceitar, o que é muitíssimo.
E quem melhor do que a musa do cinema português para nos falar um pouco sobre estes projetos artísticos como o Shortcuts, estas iniciativas culturais, a importância destas iniciativas em Portugal?
Há sempre uma um discurso quando se fala de que é sempre latente a todas as políticas culturais, os novos talentos. Quando de facto nós nos deparamos com iniciativas que trazem a público e que apresentam esses mesmos novos talentos, como as tivemos pessoas com a segunda ou a terceira curta, como o Pedro, o António, que tem uma longa e que esta é uma curta, mas entretanto também tem várias curtas feitas, etc. E novas vozes, novas perspectivas, maneiras novas de filmar, de ver, novas propostas artísticas, novas maneiras de brincar e apresentar o cinema, novas identidades, e o fazer isso e o poder trazer isso a público, não só da parte para a parte artística, para o realizador e todas as suas equipes, é de facto de uma importância extrema, porque é para isso que se fez e se realizou um filme, para ser visto, para ter um público, mas para o público em geral poder ver que não é uma coisa estática, que não só que existe para além dos nomes que são mais mainstream do nosso cinema português e que se conhece ou que se ouviu ou porque foram a festivais ou isto e que receberam este ou aquele prémio, não, há muito, muito, muito mais. E é maravilhoso ver, como eu vi há pouco na vossa apresentação dos Shortcuts, a Agatha, que teve cá com o Azul, e todo o percurso que o Azul fez. Quer dizer, eu vi esse filme, que é uma beleza, e quando vi fiquei absolutamente fascinada. Portanto, e como esse exemplo, o Shortcuts traz variados, não é? Agora há esta nova proposta, também inclui cinema europeu a título gratuito, outra coisa absolutamente extraordinária e maravilhosa, porque as salas não apresentam nem em tempo suficiente, nem em salas boas, nem fazem, não é só determinadas salas é que o trazem, não têm grande abertura para um público mais alargado, e o Shortcuts cria todo um lastro de apresentação de novas cinematografias, seja sobretudo nacionais, mas agora pelos vistos, como o Tiago Alves disse, trará também a parte internacional, o que é magnífico.
E bom, foi esta a sessão 88 do Shortcut Salvar. Da minha parte, obrigado por ouvirem, pedir desculpa pelo atraso deste episódio, e sigam os Shortcuts e a Rádio AVFM no Instagram, no Facebook, nas redes sociais em geral. Obrigado e até à próxima.
Shortcuts OVAR Reports. A atualidade dos Shortcuts OVAR. As entrevistas com os realizadores convidados em cada sessão.